nesta quarta, a programação especial no Cine São José, pelos 56 anos da Rádio Pajeú. E você é nosso convidado especial. Compareça ao cinema e veja de perto o relato de João Gomes, primeiro diretor comercial da Rádio Pajeú, lançando seu livro Rastro para uma Velhice Digna, a homenagem da Acerp à Rádio Pajeú e o coral Anitta Vilarim de Serra Talhada, em uma linda homenagem à pioneira do sertão pernambucano. Atenção, a programação começa impreterivelmente às 8 da noite. Chegue cedo e reserve seu lugar em um evento histórico.
Aniversário da Pajeú, a festa é nossa.
Muito bem, um encontro de amigos aqui no nosso debate. Eu estou recebendo aqui, tendo a honra de receber, né, João Gomes, que hoje lança seu livro no Cine São José a partir das 8 da noite. Zé Tenório, que é também parte integrante da história dessa emissora. Edna Charles, o professor historiador Adelmo Santos, que também fez parte da emissora e continua fazendo, debatendo vários temas conosco. Está Miguel Alcântara acompanhando aqui esse encontro de amigos. E você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap, né, para conversar conosco pelo 3838-1213. Você lembra, falando de suas lembranças, de suas histórias, da sua relação afetiva com a história da Rádio Pajeú. Deixa eu começar aqui por ordem de respeito com o João, né? Vamos conversar com o seu João, que já está com... O senhor estava me dizendo, são 87 ou 88 já? Como é que...
87.
87. Fim de ano, o senhor nasceu no Natal de 27, né?
É.
Tá vendo que eu sei? Então vai para 8.8 no final de dezembro, se Deus quiser.
Deus quiser.
Feliz aí com toda a repercussão, com o que está se esperando para o lançamento do livro do senhor logo mais?
Exato. Estamos aqui justamente numa cortesia de Neil Júnior, não é? E a Rádio Pajeú, a gente lança esse livro, não é? Que a gente conta um pouco da história de Afogados da Ingazeira. E à noite vamos falar sobre o início desta rádio, não é?
Nós, inclusive, estamos aqui com... O senhor está vendo Edna, está vendo Zé Tenório. Acho que Adelmo é mais... Talvez um pouco mais contemporâneo para mim do que para o senhor. O senhor trabalhou com esse povo todo aqui. Quais lembranças que o senhor tem de Zé Tenório, de Edna, de Miguel?
É, Zé Tenório, locutor, não foi Zé Tenório, não é? É um período, né? Ele esteve em São Luís do Maranhão. Naquele tempo eu era diretor-geral da Rádio Educadora do Maranhão, Rural Limitada, não é? Gerente também no Agráfica, da Arquidiocese, dirigida por Dom Mota. E é assim mesmo, a gente se encontra.
Exatamente.
Quais são as lembranças que você tem de João Gomes, é?
As melhores, porque durante o período que eu estive em... Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia, Nil Júnior, e aos presentes. Durante o período que eu estive em São Luís do Maranhão, eu morei na casa de João Gomes.
Uhum.
Ele me tratava como um filho. Para mim, ele foi um exemplo como pai. Para mim, ele foi um pai. E uhum. Como pai, é exemplar até hoje, eu creio sim. E para mim, foi uma passagem ótima na minha vida. Foi quando eu estive em São Luís do Maranhão. Infelizmente, a cabeça era um pouco oca. Aí eu cismei de ir embora novamente para São Paulo.
Quantos anos, Zé? Você lembra não?
Eu estava com 28 anos 28. Na época.
Uhum.
Hoje já tenho 68, né?
Uhum.
Faz um bocado de dias. E, João, revê-lo, para mim, é a coisa melhor do mundo. Mesmo que a gente voltar ao tempo, né? E lembrar das coisas boas que nós tivemos por lá. Uhum. Você era diretor também da Rádio Educadora, né, onde eu fiz um programa.
Da Gráfica, São José.
Exatamente, uma gráfica que tirava jornal, essa coisa toda.
Jornais,
né?
Livros.
Uhum. E guardei muita coisa boa de João. Para mim foi um exemplo profissional, porque ele sempre foi uma pessoa... eu tive com ele também aqui em Afogados um bom tempo, né?
Foi.
Trabalhamos juntos.
Junto.
Eu trabalhava na emissora e fazia um bico no...
Meu diretor comercial na época, corretor
em
todo este vale, Recife também, né? corredor desta rádio. Né?
Às vezes eu ainda saía com João Gomes para Arco Verde e tal. Exato. E ele saía de porta em porta do comércio e tal, e angariando patrocínios. Ele foi um dos fundadores e que carregou a carga maior, que foi a carga de conseguir dinheiro para a sobrevivência da emissora.
Uhum. No caso do Ednar Charles, me parece que o Ednar chegou um pouco mais tarde, né, Ednar? Quando você chegou, o João já não estava mais, me parece, não sei, me lembra essa história aí. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, seu João Gomes, como a gente sempre palcava, né? Zé Tenório, professor Adelmo, Tito Barbosa, Miguel Alcântara, né, e demais. Ouvintes da Surpé, Pajeú de Afogados em Gazeira. É verdade, Nil. Quando eu entrei no rádio, não me engano, fazia pouco tempo que o senhor João tinha saído, né? E me lembro muito bem que entrou a professora Jandira, a nossa amiga Jandira Alcântara. Uhum. E, se eu não me engano, para substituir o seu João Gomes, ficou Fernando José de Souza. Uhum. Então, ele tinha essa missão, que a Rádio Pajeú tinha realmente escritórios, se eu não me engano, em Arco Verde, Caruaru e Recife, Serra Talhada, e Fernando Souza, né? Que era muito comunicativo, embora operador, mas ele conversava muito. Né? Tinha aquele jogo de cintura, como se diz, não desprezando, né? De colocar o comerciante numa carrocinha para andar. Ele tinha lábia para conversar, né? Então foi Fernando Souza que ficou com aquela missão de ser o corretor, o diretor de arrecadação, e discotecário. Então, eu entrei um pouquinho, o senhor João já tinha saído, mas me lembro muito bem, fez um ótimo trabalho aqui na Surpé, Pajeú, e hoje está contando a história, né? Enaltece muito o nome da Rádio Pajeú, e a Rádio Pajeú uniu. Está você como diretor administrativo, né? Eu quero parabenizar o seu trabalho que é feito, porque você merece destaque também. Você procurou da continuidade a Rádio Pajeú, que era uma emissora, é uma emissora de nome, e você, com essa missão, essa inteligência que Deus lhe deu de conduzir a nossa querida emissora, levando para os quatro cantos do Brasil e até o mundo. Então, eu te parabenizo também, você como diretor, um grande administrador, e principalmente a todos que fazem a Rádio Pajeú, né, Tenório? Que é um orgulho. É um orgulho ter uma emissora dessa no estado de Pernambuco, localizada na cidade de Afogados da Ingazeira. Então, eu me lembro, seu João, né? Eu era menino ainda, que eu sou muito velho, mas...
Eu saí daqui em 71 para São Luís trabalhar com Dom Mota, o fundador desta rádio.
Pois é. E aí tive a felicidade de entrar no como diretor, Padre Assis, né? Padre Assis Rocha. Deixou a sua marca de trabalho também.
Viu? Disse que, pela questão do tempo, é inviável a vinda dele para cá, mas disse que recente, há um tempo o senhor manteve contato com ele, e ele disse que só aumentou a saudade, né? E eu vou ler aqui o que ele escreveu. Fala na questão de logística, que não dava tempo de vir. Diz que tem muita vontade de ir a Afogados e adjacências. Não será desta vez, diz. Faz tempo o João Gomes me enviou um texto. Li, reli, e aumentou uma saudade. Não a matei, pois a saudade não se mata, ela aumenta. E agradeceu pelo convite, muito honrado, e disse que seu texto aumentou a saudade dele de vir para cá.
Pois é. Trabalhamos juntos, né? Ele na direção geral, eu na direção comercial. Ele, aquele crânio, não é? De criador, não é? Mantinha na rádio editoriais, muito interessante, não é? E muito jovem, muito sapecado, não é? O povo gostava dele, não é? Criava embaraço aqui e ali com a administração pública, mas a gente vê aquele espírito dele de luta.
É verdade. Está aqui conosco também o professor Adelmo, que eu fiz questão de chamar para fazer um relato um pouco disso que já se falou, porque nós estamos aqui, mais uma vez, viajando no tempo com... Eu diria a nata da história da Rádio Pajeú, boa parte desse alicerce formado pela Rádio Pajeú, Adelmo. E o mundo foi se transformando, as coisas foram mudando, né? A evolução tecnológica, hoje a gente tem a serviço do rádio uma parafernália enorme, não era assim naquela época. A gente, o seu João vai contar hoje no lançamento do livro como era colocar essa emissora no ar há 56 anos, né? Mas eu acho que se você pega, eu falei uma vez sobre isso com o Zé Tenório na missa de São Francisco, se você pega a linha do tempo, né? Você puxar de 59 para cá, se fizer uma linha reta do que não mudou, eu acho que o papel que a Pajeú exerce na sociedade e o amor dos que aqui trabalham, eu acho que são patrimônios meus que inalterados ao longo do tempo, né? Cada coisa na sua época, no seu tempo, mas essas coisas elas continuam retas, imutáveis pela linha do tempo, né, Adelmo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, seu José Gomes, o qual tenho o prazer de conhecê-lo. Seu João Gomes, o qual tenho o prazer de conhecê-lo agora. Bom dia, Zé Tenório, Edna Charles, Tito, ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, realmente é uma satisfação muito grande eu poder estar aqui no meio dos companheiros tão experientes, né, que viram a rádio nascer. E eu tive a felicidade de trabalhar aqui na rádio de 89 a 93, né, na equipe de esportes. Na época eu recebi o convite de Anchieta Santos. E aí aceitei e fiquei na equipe. Foi um trabalho fantástico, gostei muito daquele trabalho que a gente fez junto. E naquela época ainda peguei um pouco de dificuldades, né? Então você também, quando entrou, você lembra das dificuldades que era transmitir um
quando
jogo.
Quando você estava saindo, eu estava chegando na rádio, né?
Então naquela época já tinha muita dificuldade, ainda tinha muita dificuldade. Mas eu queria, Nil, me reportar à importância da rádio, né? No contexto do Pajeú, de Pernambuco. Eu sempre digo que Afogados da Engazeira é uma cidade privilegiada, né? E que, para mim, duas forças foram impulsoras para desenvolver Afogados da Engazeira. Uma força foi a Rádio Pajeú, a outra foi a Barragem de Brotas, né? Então, a rádio ela teve um papel preponderante no desenvolvimento da nossa terra, da nossa Afogados da Engazeira e do Pajeú como um todo. Se você for analisar o papel, né? O papel da Rádio Pajeú, o papel educativo, né? Rádio Pajeú de Educação Popular Limitada, né? Não sei se já mudou essa razão social, mas antigamente eu lembro, Rádio Pajeú de Educação Popular Limitada. Então, essa questão de trabalhar, né, a parte educativa, a educação da sociedade, e que isso começou há 50 anos, a parte da mais educativa começou com as escolas radiofônicas.
Começou no governo de Dom Mesquita.
Isso.
Porque Dom Mota saiu logo em maio, foi transferido para Sobral. Não é? Dom Mesquita assume com o MEB, instalou aqui o MEB, Movimento de Educação de Base, da Diocese, para cobrir todo o vale com radioativos, não é? Então, nos sítios, tinha justamente aquela senhora que se preparava, ouvia e transmitia com os alunos as mensagens educativas. Muito interessante.
Então, respondendo um pouco a pergunta de Nil, a rádio ela conseguiu evoluir com o tempo. Ou seja, mesmo sendo uma rádio AM, ela conseguiu acompanhar a evolução dos tempos. Eu estava aqui, até escrevi aqui para não esquecer, se você pega os programas de cantoria, né? Você pega de Raimundo Borges, João Paraibano, às 11 horas da manhã, que eu era criança, morava no sítio, todo dia era sagrado, eu não perdia aquele programa, nem eu, nem meu pai, né? Ele gostava muito de ouvir, né? Então, você pega do programa de viola de 11 horas da manhã, dos anos 70, você pega até o programa de viola de hoje, né? Que a Helena da Silveira apresenta. Então, ela mantém exatamente aquela tradição de desenvolver, respeitar, valorizar a cultura, né? Que é a cantoria, a cultura popular nossa, que é a cantoria, né? A poesia, entendeu? Aí você pega a música sertaneja, né? O forró pé de serra que se chama. Você pega do Terreiro da Fazenda, que eu lembro ainda, quando criança, com Valdeci Menezes, se não falha a memória, não é isso? Terreiro da Fazenda até hoje com Toninho Soares, né? Quer dizer, cada um dentro da sua época, mas mantendo aquela tradição de valorizar, né? A nossa cultura, a música de Luiz Gonzaga, a música sertaneja, a música nossa, genuinamente nossa, né? Você pega a questão do esporte, né? Então eu volto lá, né, nos anos 70, o panorama esportivo, que eu não perdi um dia, né? Todo dia eu estava com o radinho ligado lá, ouvindo o panorama esportivo com Vanderlei Galdino, Gilberto Santos, né? E Lila Alves, não sei se Edna Charles participava também. E uma equipe tão boa que tinha naquela época. E hoje a equipe, né, da Rádio Pajeú, com o Esportes no Ar, né, com grandes ícones, né, da nossa radiofonia, Anchieta, Nil, Aldo, e Celso Brandão, Michele. Então, realmente a Rádio Pajeú, ela, então, do ponto de vista tecnológico, Nil, eu acho que ela está lá na frente, entendeu? Do ponto de vista de manter a tradição, manter a sua origem, né, de educação popular, de valorizar a terra, valorizar a nossa cultura, né, a participação da sociedade, as mobilizações sociais, eu diria que a rádio avançou grandemente aqui na nossa região como um instrumento de comunicação dos mais importantes que a gente tem no estado de Pernambuco.
Bom, vamos liberar o telefone mais uma vez, 3838-1213. Né? O que mais lhe marcou na história de 56 anos da Pajeú? Quais são suas memórias, né, da Super Rádio Pajeú? O que lhe toca mais nessa história de 56 anos da emissora? Então, 3838-1213, no Zap. O Zap é novo agora, é o 96580554. 96580554. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem fala?
Sebastiana Sintibarra, Nil.
E aí, Sebastiana?
Ó, Nil Júnior, eu eu lembro de muitas coisas, principalmente do programa de Dom Francisco, aquele programa de meio dia. Uhum. E agora há pouco você me fez chorar duas vezes em seguida, assim, porque eu lembrei do programa dele antigamente, que era tão bom, né? Trazia muitas coisas boas para as pessoas. E o padre Mauro também, né? Que ele foi representante desse sábado aqui de Tabira e era... Solidão não era paróquia ainda, era capela, né?
Capela de
então,
Tabira,
então ele celebrou,
né,
muito tempo em Solidão. E isso. Ele batizou, inclusive, meu menino que hoje está com 16 anos. E eu agradeço muito a Pajeú, parabéns a Pajeú, porque ela é uma rádio popular, só traz coisas boas para o sertanejo. E parabéns a mais uma vez por ela ter feito a cobertura da missa domingo em Solidão.
Uhum,
tá bom, Júnior? Um abraço e bom dia.
Muito obrigado. Muito obrigado, minha amiga, 3838-1213, 96580554. Alô, do telefone.
Oi, amor.
Oi, Janice.
Ô, Nil, tanta coisa boa para dizer da Rádio Pajeú. São tantas, como diz Roberto Castro, tantas emoções. Eu estou escutando aí a voz de Edna Charles, que eu sempre escutei há muitos anos.
Uhum.
E Zé Tenório, né? E estou parabenizando o senhor, João, que eu talvez não conheça pessoalmente.
Uhum.
E dizer que a Rádio Pajeú é tudo de bom. Vocês são maravilhosos. Atendem as pessoas, maravilhoso. Pode ser a pessoa mais simples, tudo. Vocês tratam tudo por igual. São pessoas que eu só tenho desejar tudo de bom. Que a Rádio Pajeú cresça cada vez mais. Que você é um ótimo diretor, um amigo legal, uma pessoa bacana que recebe todo mundo, ajuda as pessoas que precisam. E que Deus abençoe todos vocês aí. Tem um parabéns para todos, né? Que vocês merecem todos o parabéns de todos nós, viu?
Obrigado, Janice. E hoje, 8 da noite, no Cine São José, esteja convidada para a gente continuar viajando no tempo. O Ednis Tiburtino, Rádio Pajeú, do Rádio de Pilha à Internet, é com enorme satisfação que estamos conectados a esse veículo de comunicação presente em todos os lares. E eu estou aqui escutando a rádio, que dá voz à vez e a todos. Parabéns, Pajeú, e a todos que compõem essa emissora. Alô, do telefone.
Alô, Nil, bom dia a você e a todos que estão presentes aí, certo?
Oi, Edith, né?
É, Nil.
Uhum.
Nil, diga, Edith. É um prazer enorme. Você nem sabe o prazer, a felicidade que você está dando a gente em casa, né, Nil? A gente ouvir, assim, essa pessoa, Zé Tenório, Dina Charlie, e alguns que passaram por aí. Agora, esse outro que está falando também, eu digo como Genício, eu não lembro não, viu?
Não lembro de João Gomes. É que João Gomes, eu acho que a senhora era pequenininha, novinha, não lembro. João tem muita história,
Nil,
muito estrada.
Eu acho que foi no espaço do tempo que a gente não ficou sem rádio, que nós não tínhamos rádio.
Mas
né?
o que tem que deixar claro é o seguinte, seu João não era comunicador, né, seu João? João Gomes era o homem da
retaguarda.
Da retaguarda. Seu João não fez programa. Talvez o que a gente está... Nós temos aqui comunicadores e seu João que foi o primeiro diretor comercial da emissora, né?
Então foi... Agora, Zé Tenório. Nossa, que felicidade. Eu me lembro do parabéns que ele botava, que ele lia, o pessoal mandava os pedidos para a rádio, parece que pagava, né, Zé Tenório?
Exatamente.
Pagava parece uma coisinha.
Parece que pagava as buscas. Aí, por exemplo, eu estou aniversariando, aí eu pagava assim, tantas músicas para o programa.
Uhum,
aí ele lia aquelas músicas, todas as músicas. Nossa, muito bonito. Olha, a Rádio Pajéu, eu digo a vocês, eu passei pelo Recife, digo a você, Nil, eu tenho prova, tenho um jornal aqui, tudo na minha casa, da Rádio de Recife, que eu participava, quando tinha reunião, a gente ia tudo. Mas numa rádio nunca me fez tão feliz como a minha querida Rádio Pajéu.
Uhum.
Eu sentia muita falta, e sempre eu digo a vocês aqui de microfone aberto, eu dizia para Deus, Deus, não me tire aqui dessa passagem desse mundo para outro, aqui em Recife, me leva para o sertão do Pajéu.
Uhum.
E eu tinha a maior saudade de vocês. Pronto, foi um prazer imenso falar com vocês. Você me deu um grande presente e Deus me deu esse direito de entrar nessa linha hoje para falar com vocês todos. Bom dia, Nil.
Pronto, obrigado.
E você é um amor, Nil.
Obrigado, Edith. Tchau. Obrigado. A Maria José dizendo aqui que a Pajéu é 100%. A Rosa Amélia dizendo, posso me considerar ouvinte assídua. O que eu sei das notícias é através da página. Eu escuto toda a programação, não é? Ela só não gosta, ela cita um sorteio que vai ao ar aos domingos, mas resgata, lembra do Forró dos Compadres, diz que encanta ouvir novamente Nossa Palavra com Dom Francisco, o Sábado Livre, os programas de evangelização, inclusive ela faz parte de um, né? Apresenta um com Alisson, o Igreja e Comunhão e Missão aos domingos, né? E parabeniza todos os componentes, cada um com valiosos trabalhos, com valiosa contribuição. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Quem é?
Aqui é a Zinha, a esposa de Paulo Roberto, da Infraestrutura.
Diga, Zinha.
Opa, conheço o seu João Gomes de muito tempo.
Uhum.
Os pais dele foram nosso vizinho. Eu sou filha de Vicente Amaral. Pergunto se ele ainda lembra por aí.
Lembro muito.
Viu? Aí os pais deles filho de Sinado Agostinho, Dona Zefinha, a gente nasceu e se criou tudo ali por perto. Conheci as filhas dele.
Uhum.
Conheço todo mundo, Dona Mar, a esposa. Conheci todas elas. A gente nasceu e se criou ali tudo perto dos pais dele. Quando eles... Aí hoje eu tô lá no cinema pra ver pessoalmente, né? Aí toda vez que ele vinha de São Luís passear, a gente fazia a festa com as filhas
todo
dele.
Todo ano eu vinha.
Uhum.
Que é tudo ali, nós fomos todo mundo vizinho, né, ali, Dona Terezinha, Zélia, e a gente ali de perto.
Uhum.
Nós
bom.
Fomos vizinho dele ali, na Aparício Veras.
Uhum. Boas lembranças, amigo.
Boas lembranças, muito bom, um véu bonitão da hora.
Ei, tô aí, seu João.
quando ele vinha com as meninas dele, a gente fazia a maior farra.
Um pouquinho
assado, Dona Zefinha ficava contando história pra nós. Lá em casa a gente não tinha televisão e assistia as novelas lá, mas Dona Zefinha e seu Agostinho.
É. Que coisa boa, obrigado aí,
tudo
viu?
Tudo lembranças boas, pois é, Ninho. Aí à noite nós estamos por lá pra gente ver pessoalmente, né?
Que legal.
Pois é. Tchau, Ninho.
Seu João, agora, seu João, e compareça, exato, no cinema, é isso que eu ia lembrar, reforçar. Compareça hoje, 20h, no Cine São José. Seu João chegou a falar na rádio, apresentar um outro programa, não?
Eu tenho um programa na rádio, Evangelho em Sua Vida. Esse programa rodou muitos anos enquanto eu estive aqui, não é? Fazer evangelização nos sítios, nas fazendas, com o Monsenhor Antônio de Padua Santos. Tinha uma equipe de 7 evangelizadores comigo, não é? E a gente é muito conhecido aqui no campo, porque eu sou homem do campo, povo, eu sou povo, não é? Então aqui João Pessoa do mesmo jeito. O bairro, eu não vou me engrandecer, mas o bairro é louco por mim. 42 mil habitantes, não é? Então lá faço parte de colégio educativo com crianças. Represento a Sociedade de São Vicente de Paulo, fundei, não é? Fundei o Apostolado da Oração. Tem curso da Arquidiocese de Teologia Pastoral, 8 anos, não é? Eu e Dom Aldo somos muito conhecidos. Ele me chama o grande missionário, não é? Sou um dos vogais do sino diocesano. 4 anos trabalhamos nesse sino diocesano. 4 anos,
para justamente rever o batismo, rever várias coisas da igreja da Arquidiocese da Paraíba, né? Então, de maneiras, estamos aqui, mas o meu orgulho é Afogados em Gazeira. É aqui que me fez, esta cidade me fez aqui. Eu também ajudei muita coisa aqui, né? No meu livro conta essa história dos pontos onde eu fui assessor. Dom Mota, de Dom Mesquita, de Dr. Nilson, não é? Dos prefeitos. Eu tive também um entrelaçamento muito grande com o Banco do Brasil, com uma série de coisas daqui, a nona região agrícola, não é? O açude de Brotas, instalar lá justamente naquela caixa d'água em cima com Zé Ivanildo, gerente do Banco do Brasil, botar uma antena para captar o sinal de Recife da Rádio Jornal para aqui. Foi uma luta nossa muito grande, mas a distância é uma coisa imensurável e a gente aí desistiu, não é? Mas estamos aqui de volta para Afogados da Ingazeira contar a história desta rádio. É o orgulho de vocês, afogadenses, esta rádio. Naquela época só existia rádio em Petrolina, não é? Existia a rádio de Pesqueira da Rádio Jornal do Comércio. O resto não tinha nenhuma estação de rádio. Hoje não. Há uma proliferação das grandes cidades, todas têm a rádio local, mas naquela época é o orgulho da voz do sertão pernambucano. Mantém esse orgulho. Eu dizia a Nil, faz aqui uns 2 meses que eu estive aqui com ele, não é? Ele falou que a rádio aqui está precisando de uma FM. FM, FM.
Né? Não, eu falava com o senhor que a gente está esperando a história da migração para FM, né?
A migração para FM. Uhum. E eles estão num ponto certo, num caminho certo. Ouvir música. Isso é muito importante.
Bom, aqui pelo meu amigo Antônio dos Anjos, parabéns por mais um ano, tenho orgulho de ser parte dessa história, é verdade, Antônio, Viola, como a gente conhece, ele que apresenta o programa Voz do Trabalhador Rural, que vai fazer 50 anos no ar em março de 2016, e mostrando essa ligação da rádio com o movimento sindical. Inclusive, o sindicato, todos os diretores convidados, viu, Viola, e lhe convidamos, eu encaminhei por e-mail, lhe convidando, inclusive, como representante da Academia Afogadense de Letras também, chama aí os nossos escritores para que compareçam para prestigiar o lançamento do livro de João Gomes. São nossos convidados especiais. Arthur Santana, tenho muito carinho pela PAGEU, também dei minha contribuição durante 6 anos apresentando o programa Conversando com a Juventude. Você sabe que esse programa foi meu primeiro programa na Rádio PAGEU, não é, Arthur? Inclusive, eu tenho guardado com muito carinho o roteiro daquele primeiro programa. Vamos ver o Alexandre Moraes, né? O Cultura Coisa e Tal de hoje fala dessa programação especial da Rádio PAGEU. Vamos ouvir.
Cultura. Cultura. Cultura.
Para um dia de louvor pela história da Rádio PAGEU, um poema para um dos que mais marcaram essa história. Nos versos de Genildo Santana, Dom Francisco.
Durante 40 anos, Dom Chico foi o pajé, a bússola no mar da fé a guiar os nossos planos. De jovens e de decanos, sua casa era repleta, tinha a fortaleza reta de um pé de mandacaru, e Dom Chico no Pajeú foi pai, pastor e profeta. Um ar de homem tranquilo, indignado era valente, e por mais que outro tente, não vai substituí-lo. Porque quem quiser segui-lo tem que ter fé e amor, tem que ser trabalhador, e além dessa fortaleza, tem que ser para a pobreza profeta, pai e pastor. Nos lábios tinha sorriso, tinha ternura no olhar, quem sabe a carinha bronqueava quando preciso. Gostava do improviso de um vate cantador, mensageiro do Senhor, ergueu alto a sua voz e soube ser para nós profeta, pai e pastor. Na sua teologia havia a libertação. Amava o próximo, o irmão, como amava a liturgia. Criticava a hipocrisia da política incorreta. Pastor de alma inquieta, um pai para os sacerdotes, que além de outros dotes, tinha o dom de ser profeta. E nós sentimos a saudade do nosso bispo querido, que para o pajéu tem sido a santa voz da verdade. Mas de lá da eternidade, olhar por nós sempre vai. Sua lembrança não sai da alma do povo seu, que além do pastor perdeu um bom profeta e um pai.
O que achou, seu João? O seu João Gomes olhou para mim aqui como... Aprovou, não aprovou?
Ah, justamente, né? Isso é cultura.
É. Alexandre, esteja lá no cinema, meu querido parceiro. Não dá para falar da Pajéu sem... Hoje a gente libera o telefone, é impressionante como as pessoas falam. Vamos liberar de novo, né? Como fala em Dom Francisco, né, seu João? Dom Mota tem, eu diria que foi a base, porque foi o visionário que enxergou... além do tempo de colocar uma rádio aqui quando você não tinha energia. E Dom Francisco foi a voz da rádio, cada um com seu papel, né?
É, o mantenedor da rádio, né?
E seu João tem muitas histórias de Dom Francisco e algumas vai contar hoje no cinema, porque me chama muita atenção a história né, de como Dom Francisco era, Adel, monitorado pelo regime militar, monitorado. A ponto dos generais definirem quem tinha que estar ouvindo a Pajéu, o que ele ia dizer, quando ele ia falar numa celebração, não é, seu João?
Eu creio que João Gomes também alcançou isso em São Luís do Maranhão, né?
Lá São Luís do Maranhão, mas Dom Mota é conservador, não é? Aquele homem da paz, Dom Mesquita é sapecado. É ali que eu gosto, Dom Mesquita, não é? Eu sou sapecado
mais duro,
também.
Mais forte, né? no questionamento.
Mas lá na festa do tricentenário da Arquidiocese, Dom Mota convidou Dom Helder para fazer a celebração de encerramento, não é? E o negócio lá foi muito sério. Eu dirigi a rádio, a Polícia Federal não queria que eu transmitisse da catedral, não é? A palavra de Dom Helder, o sermão de Dom Helder do encerramento, não é? Eu fiz 9 viagens à delegacia da Polícia Federal para conseguir liberar, não é? Justamente a voz de Dom Helder Câmara. E o resultado, ele me disse, seu João, você grave, porque qualquer coisa a gente vai requisitar esta fita do senhor. E gravamos. E ele escolheu mais aquele, não é? O Senhor me ungiu, não é? De Lucas, muito interessante, não é? Ele falou com a veemência tão grande na ponta dos dedos dos pés, não é? Falando a respeito da defesa dos pobres e da opressão das Forças Armadas. A catedral, vocês não conhecem São Luís, cercada de forças militares com baionetas, não é? O povo se aglomerou de uma maneira, aí a catedral não coube ninguém, as calçadas ninguém coube para ouvir Dom Helder Câmara, não é? Com o desafio, o desabafo que ele fez justamente naquele tricentenário, né? E gravamos.
São histórias incríveis, realmente. Alô do telefone. Vamos liberar, 3838-1213. Aqui pelo zap tem um amigo falando, mas vamos pro telefone. Alô do telefone.
Alô?
Pois não.
Aqui, quem fala é Nilda de Carnaíba.
Diga, Nilda.
Ó, Nilda. Como é difícil conseguir ligar para a sua essa raiva.
É verdade, amiga. Mas você conseguiu.
Ô, Nil. Eu sou a Nilda, que visitou a raiva o mês passado.
Certo, certo.
Olha, eu quero dizer a você que eu cresci já escutando a raiva Pajéu.
Uhum.
Eu sou do ano de 60. Começou a trabalhar na roça muito cedo, vamos supor, 10, 12 anos, por aí. E naquele tempo, era um enraio de filha, né? Era muito difícil e a situação de sobreviver era tudo no alugado. Então, quando ia dando 11 horas, aí nós falava assim, eu e minha irmã, papai, vamos embora para nós escutar o programa da viola, porque toda vida eu fui fã do programa de 11h30 de João Paivano e Raimundo Voz. Aí me recorda muito esse programa de Raimundo Borges, de 11h30 com João Paivano, e na sexta-feira de Dom Francisco, no domingo o programa de Zé Leite, e graças a Deus todos os programas são bons. E manda um alô pra gente aqui, meu.
Carnaíba, das cidades, você sabe que Carnaíba das cidades da região... Ela é uma das cidades que nos dá maior audiência, né, percentual. Quer dizer, com exceção de Afogados, que é a sede, Carnaíba é uma das cidades que nos dá maior audiência percentual, e a gente é sempre grata a Carnaíba, amiga, e ao carinho de vocês aí, viu?
Eu nasci e me criei aqui, nunca saí daqui, moro aqui, só vou passear, mas sou fã na Rádio Pajaú. E eu não me disse que foi um programa.
Uhum.
De jeito nenhum.
Muito obrigado. Obrigado mesmo.
Tá, tchau.
Fico muito feliz aí com a sua referência. Aqui está Rui Sarinho. Rui Sarinho é diretor do núcleo de rádio do governo de Pernambuco. Está em Recife. E o Rui, é impressionante o carinho, o amor dele pela Rádio Pajaú. Eu costumo dizer que o Rui é um radioativista. Ele foi, por exemplo, um dos que mais condenaram quando a Rádio Clube, né, cedeu o seu espaço, que a Rádio Clube é a primeira emissora do Brasil, falam que é a emissora do Rio de Janeiro, mas a Rádio Clube oficialmente é a primeira rádio do Brasil. E a Rádio Clube cedeu agora há pouco o prefixo para a Globo, falta de gerenciamento dos diários associados, muitos problemas, seguraram o prefixo FM. A Rádio Clube foi a rádio onde trabalhou Chico Anísio, Lúcio Mauro, né, Valdeci Menezes passou por lá antes de vir para cá. Né? Então é uma rádio que tem um legado, uma história fantástica, como tem a Pajeú. E Rui Sarinho, que eu estou falando, questionou muito essa questão da Clube, é um cara, eu costumo chamá-lo de radioativista. E ele deixou sua mensagem para mim aqui, mandou para o meu zap, e eu encaminhei para o zap da Pajeú. Vamos ouvir.
Nil Júnior, você sabe que eu sou um apaixonado de rádio. Atuo com rádio desde 1985, em dois programas de Direitos Humanos, o Acorda Camponês da FETAP, a Federação dos Trabalhadores na Cana-de-Açúcar de Pernambuco, e o Violência Zero, um programa que foi pioneiro em 85 pela Rádio Tamandaré, do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, GAJOP. E acompanho toda a programação de rádio, e o que mais me encanta e sempre me encantou na rádio pioneira do sertão pernambucano, a Pajeú AM, foi justamente esse envolvimento da rádio, desde os seus nascedores, uma rádio libertadora, uma rádio com opinião, uma rádio com lado, uma rádio que luta pela melhoria da qualidade de vida da grande maioria da população pobre. Uma rádio que desenvolveu com Dom Mota um belíssimo trabalho de educação pelo rádio. Olha, levar educação pelo rádio e no tempo dos coronéis do interior, isso é grande demais. Depois, esse trabalho consolidado por Dom Francisco Astregésimo, que era um irmão de alma, um irmão de ideias de Dom Helder Câmara, o arcebispo aqui de Olinda e Recife. Então, essa rádio é uma rádio apaixonante, eu vibro com rádio, adoro rádio. Graças a Deus, já tive oportunidade de fazer um trabalho em parceria muito próxima com a Pajeú, no governo Arraes, de 1995. A 98, a gente fez um programa Viva Pernambuco, apresentado por Lacerdinha, o mestre do forró, o mestre do rádio, ator do rádio pernambucano, um grande ator do rádio, saudoso Lacerdinha. E esse programa era transmitido ao vivo de segunda a sábado pela Rádio Olinda, em cadeia com 12 rádios do interior. E lógico, a Rádio Pajeú era uma dessas rádios. E todos os últimos sábados de cada mês a gente transmitia direto aí do interior de uma dessas rádios que gerava o programa e passava a ser a cabeça de rede naquele dia. E a gente foi aí, apresentou o programa com Lacerdinha, por Antônio Soares, que na época dizia o Antônio Maluco, o grande Antônio Soares, comunicador que eu ouço todas as tardes aqui, o Crepúsculo Sertanejo, e também nessa época tinha Francis Maia. Eu trouxe inclusive eles dois aqui em Recife. Eles apresentaram aqui na Rádio Olinda, em Olinda, um desses programas aqui, direto daqui com Lacerdinha. Então foi um período, graças a Deus, eu posso dizer que tenho orgulho e felicidade de ter participado em algum período de um programa em parceria com essa rádio e ter ido, inclusive, aí para o estúdio participar. Então, um grande abraço. Ouço Rádio de Pernambuco todos os dias, do interior inteiro, e posso dizer, a melhor rádio de Pernambuco, inclui as aqui também, essas aqui da cidade, meu amigo. Tá certo que tem a maior audiência do mundo, não é tão bem assim. Rádio para mim é Rádio Pajeú. Mantenho essa linha e parabéns ao bispo, parabéns a toda a equipe, parabéns a vocês. Um abraço.
Arretado, né? Arretado, hein, Adelmo? Eu vi um depoimento desse aí de quem vive o rádio. Vou aplaudir aqui o Rui Sarinho, que é uma figuraça e é isso, é um cara que conhece rádio profundamente, Adelmo. E um testemunho desse não pode deixar de emocionar todos nós, né?
Com certeza, amigo. Acho que eu assino embaixo esse depoimento do nosso companheiro que acabou de falar. A Rádio Pajeú, como eu disse anteriormente, ela desenvolve um papel relevante na região do Pajeú. Afogado da Engazeira, a cidade que é hoje, né, deve-se em grande parte ao papel educativo, libertário, que a Rádio Pajeú sempre desenvolveu ao longo da sua história. E como a gente começou agora há pouco a discutir essa questão das escolas radiofônicas, que foi a grande base de educação popular no início dos anos 60, né? Então, aquele programa, aquele projeto de alfabetizar as pessoas que não tinham acesso à educação nas comunidades mais longínquas do Pajeú, então foi uma iniciativa brilhante. E aí vem a ditadura em 64, e aí tenta tolher, né, aquele projeto, mas Dom Francisco foi muito resistente e ele não cedeu à pressão e continuou o seu trabalho aqui na rádio, aquele trabalho de conscientização política, de educar as pessoas para buscar os seus direitos. Então, essa semente plantada, ela hoje está frutificando para todos nós. Então, Afogados é uma cidade desenvolvida, uma cidade que as pessoas aí fora consideram como uma das mais politizadas do Nordeste brasileiro. Então, isso tudo é preciso a gente reconhecer esse papel fundamental que a rádio vem desenvolvendo. E hoje não é diferente, Nil, na sua gestão. A rádio tem um papel muito importante, né, de abrir, né, o microfone para que a sociedade possa debater os principais problemas da nossa sociedade, de debater também as soluções para os nossos problemas. Então, isso é enriquecedor, né, a gente ter um espaço democrático aqui, como a gente tem a Rádio Pajeú, para a gente poder exatamente avançar cada vez mais nas transformações que a nossa sociedade cada vez precisa.
Zé Tenório, quais foram os principais programas que você lembra ter apresentado na Rádio Pajeú de mais repercussão?
Eu tive um programa que teve uma boa repercussão na época, foi justamente quando eu saí em 68, era o Parada de Sucesso. Eu acho que João Gomes lembra muito bem.
Muito.
E eu fazia os outros programas, que naquela época a gente tinha que mesclar. Eu fazia Terreiro da Fazenda, junto com o Valdeci, e outro Bom Dia Sertão, se não me engano, né, na parte da manhã. Aos domingos eu fazia esse programa sozinho. E eu tive vários programas que eu fiz junto a Valdeci, porque Valdeci teve uma época que ele foi passando para a turma jovem, né? Fui deixando, e a gente foi tomando conta, não é, João?
Foi justamente ele, o ponto de vista dele, que ele é muito criativo, não é? Então, deu liberdade a vocês também passarem a criar e apresentar os programas.
Exatamente.
É? Inclusive com a revisão dele, que era a direção naquele tempo dele, não era?
E a gente fala no Pajeú Social como grande marco da sua história, mas houve outros programas também, né, Charles?
Houve, Nil. Na verdade, a alegria minha foi fazer o Clube do Guri, né? Seu Ulisses Lima entrou de férias, né? E estava com dificuldade encontrar o locutor, né, para fazer o Clube do Guri, que ele tinha um ciúme ali. Era um programa que era apresentado logo após a Santa Missa, aos domingos, né? E ele chegou a mim e disse: Adiná, eu estava ali escutando, eu vou sair de férias. Portanto, a pessoa indicada para fazer o Clube do Guri é a Excelência. Você topa? Eu jovem, né? Era meu sonho desde menina. Então, Ulisses, pode ficar tranquilo, pode tirar férias, né? Eu vou fazer. E a história do rádio é dar continuidade, né? Então, eu apresentei, juntamente com José Leite, né? J. Leite, grande comunicador, ainda na década de 70. Parabéns para você, que era feito, o Zé Tenório, o Valdeci Menezes, o Antônio Xavier também. Então, a gente deu prosseguimento, parabéns para você, com o Pajéu Social, que até hoje está no ar, né? Há mais de 40 anos, o Pajéu Social, e antes, era o parabéns para você. Realmente, a turma escrevia, Nil, e solicitava, pedia as melodias, e a música se pagava uma taxa para tocar na emissora, né? Então, passava pela secretária, ela arrecadava o dinheiro, né? E fazia a programação. Que o parabéns para você começava, era de domingo a domingo, né, Tenório? Domingo a domingo. E para terminar, concluía no domingo. Começava meio-dia e até às 6 horas da tarde, né? E programas que eu fiz aqui na emissora, eu fiz os Serões dos Fazendeiros. Eu acho que Miguel lembra muito bem, né, Miguel? Aos sábados, e eu tenho que dizer, quando ia começar os serões, era de 6h30, 8h30 da noite, aí eu dizia mais ou menos assim, Tenório: vamos começar mais um forró, né? Vamos afastar a mesa, atenção, gente, vamos tirar a mesa aí do meio da casa e puxar os tamburetes, né? Tirar do meio da sala, que tá na hora de tocar. Aí dizia: tá na hora de tocar. Aí o forró comia, de 6h30 a 8h30 da noite, aos sábados. Fiz também o programa Rádio Baile. Você lembra? Que era um tipo de teatro, foi criado pelo Padre Assis Rocha.
Eu estava fora.
Né? Então, Valdeci fazia, né? Foi Valdeci Menezes que criou, né? E esse programa, seu João, era feito através de teatro, né? A pessoa tomava uma, batia nas garrafas, tomava água e por aí ia, né? Sempre fazia uma história no Rádio Baile, né? Também aos domingos. Apresentei Noite, Música e Saudade, de 10 à meia-noite, aqui pela Pajéu. Que mais? Programa Edna Charles, em 80, né, Miguel? Você fez comigo, não foi? Muitos anos. 80. Aí tinha um terreiro na fazenda. Valdeci Menezes me chamou e disse: ó, Edna, não é justo. Eu já deixei o terreiro da fazenda e você está fazendo. Já que você é o titular, crie um programa e coloque no ar. Então, eu criei o Crepúsculo Sertanejo, né?
Que tem até hoje,
né? Se eu não me engano, foi em 79, né, Miguel? 79 por aí. Até hoje está no ar. Então, essa é a história do rádio. Além do Rádio Baile, deixa eu ver. A Tarde é Nossa também. É? Eu acho que Tito chegou na Tarde é Nossa, né, Tito? Ainda em 80 por aí, na década de 80. E operadores, eu trabalhei com o Marconi Edson, Abílio Barbosa, Dinamérico Lopes. Quem mais aqui antigo? O Miguel Alcântara, João Cacau, Geni Rodrigues. Depois veio os irmãos, né? Naldinho, Non Rodrigues, Naldinho, Marconi Edson. Eu acho que o seu João conheceu, né? O Marconi Edson, Galegão. Fernando Souza.
É, porque a década de 70 estava em São Luís.
Então, foi. Eu classifico assim, Nil, a história do rádio tem três fases. A primeira vem aí do tempo de seu João, Abílio, Dinamérico, Ulisses Lima, Zé Tenório, um amigo que faleceu recentemente.
Dejaci Xavier, Dejaci Veras.
Dejaci Veras. Toninho. Que mais? O Toninho está conosco ainda, né?
Ainda está com você.
Tá. Aí a segunda fase. A segunda fase vem aí. Vem Zé Leite, Carlos Pessoa, eu, Vanderlei primeiro do que eu, Vanderlei Galdino. Deixa eu ver quem mais. E por aí vai, né? E essa Anchieta Santos também, né? Uhum. Faz parte da história. Anchieta, ele quer ser novinho, mas Anchieta já tem aí seus quase raspando 40 anos de rádio, né?
É, Anchieta Anchieta final da década de 70 que ele começou.
É. Né? E a terceira fase vem você, vem Aldo Vidal, Celso Brandão. O Celso é um pouquinho velho também, mas é. Ele ainda fez parte da segunda fase, né?
É porque ele pegou o carro andando, né? Pegou o trem andando, né?
E hoje está aí, né? Está a história do rádio, está o Nil, Michele, a turma vai por aí, ao hospital.
E suas gerações, né?
Exatamente. Nós queremos parabenizar de coração, viu, seu João, que a Rádio Pajeú, ela tem uma história, todo mundo já sabe, né? E a gente fica feliz por estar vivo e participar dessa história, né? Quem sabe? Mas na frente a gente vai embora, aí fica aí por milhares, né? Que é a história do rádio. É verdade? Então, é um prazer, Nil. Prazer aqui participar dos 56 anos da Rádio Pajeú. Tivemos aqui na festa dos 50 anos, né?
Uhum.
E por aqui a gente vai tocando a vida.
E vamos tocando o bar.
Pede de saúde e felicidade.
É verdade, diga, Adel, vou falar. O Edna Charles falou da questão do programa do Clube do Guri. Uhum. E eu lembrei da historinha interessante, porque terminava a missa, né? Eu tinha meus 10 anos, não lembro mais. E minha irmã mais nova terminava a missa e a gente começava a arengar. Eu queria ouvir o jogo. E ela queria ouvir o Clube do Guri.
Uhum.
E aí começava a arengar, aí meu pai chegava, pronto, nenhum nem outro, desligava o rádio. Encerrava o assunto, né? Aqui a Cristina Alves está lembrando, né, do Deda Benevides, né, que fez programa com o Lila Alves. Inclusive, Cristina, falei com o Lila esses dias para conseguir um registro daquele programa de Deda e Lila, que fez tanta história também na rádio, para a gente relembrar aqui no nosso momento dos 56 anos. Seu João, a gente está chegando ao final, mas, na verdade, isso é um, digamos, um preâmbulo, é uma chamada para que todos estejamos juntos. Quero aproveitar e pedir para o senhor convidar a comunidade para comparecer hoje ao Cine São José para esse importante momento, né?
É, do Cine São José, justamente, a gente vai comemorar juntos os 56 anos de fundação desta emissora. Mas eu queria deixar uma palavra aqui para vocês, né? Convidar à noite esse encontro no Cine São José. Eu fui gerente 11 anos deste cinema. Passamos de 16 a 36 milímetros, com máquinas modernas, né? Depois eu vou contar à noite essa história, né? Mas eu queria, em primeiro lugar, dizer que a Diocese foi a pedra fundamental desta rádio hoje. A Diocese. Então me perguntava você, seu João, por que Serra Talhada é maior do que Afogados e não teve a sorte de receber justamente uma Diocese? A sede lá. Tinha mais indústria, um comércio maior, não é? Por que foi colocar esse Afogados? Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, o braço forte junto ao Vaticano para criar essa diocese aqui, né? O grande combate dele contra a instalação, a aprovação do divórcio na Câmara Federal. Então, chegou um ponto que Pio XII perguntou a ele o que era que ele queria para, em retribuição ao serviço que ele vinha prestando à igreja, o que era que ele queria para a sua terra? Ele disse, uma diocese. Eis aí, 1957, a decretação e criação da Diocese de Afogados da Ingazeira. Com ela veio Dom Mota, com ela veio a rádio, com ela veio Dom Mesquita, com ela veio a expansão desta cidade. A Diocese, né?
Isso é muito interessante. Em primeiro lugar, esta diocese que vocês devem contemplar e reconhecer nela o baluarte, a raiz do crescimento de Afogados da Ingazeira.
Seu João Gomes, estaremos reunidos hoje, 8 da noite, no Cine São José, o nosso convite extensivo para todos os amigos que nos acompanham. Vamos ter muitas histórias lá. Tá, Fernando ligou para cá querendo saber a história, aquela história da garota. Aquilo foi com quem? Quem foi?
Carlos Pessoa.
Foi Carlos Pessoa que leu o aviso? Foi. Que era uma garrota e ele disse uma garota. Pronto. Procura-se uma garota de 11 arrobas com estrela na testa, né? Assim, o aviso? Esse ficou famoso também aqui. Diga, Adinaldo. Se a gente começar a contar a história aqui, eu só entrego esse programa meio-dia. É história, viu? Não.
Só dizendo a felicidade minha. Eu trabalhei com os diretores aqui da emissora, começando com o padre Assis Rocha. Monsenhor Antônio de Pádua Santos. Depois veio Dr. Rogério Luiz de Oliveira. Valdeci Menezes. Chegou a ser diretor desta casa. Veio Monsenhor Antônio, veio Monsenhor João Carlos, e agora por último você, né?
A Cioli também teve na direção do tempo de domínio disso aqui, né?
Aí eu tive a felicidade de trabalhar com
essa turma, pessoal, com essa turma toda.
Então um abraço do coração para vocês.
Esse evento de hoje é um tributo, né, a todos que passaram e que estão na emissora aí. É impossível você conseguir numerar quantas pessoas, porque você tem pessoas que passaram, fizeram parte da equipe, você tem pessoas que passaram mais rapidamente, né? Tem casos como do Adelmo, como do Zé, como do Ednardo, do seu João. Então cada um tem uma história. O Igor, por exemplo, está lembrando aqui, e aí os ouvintes vão se encarregando e a gente vai registrando. Eu me abstenho de falar pessoalmente para não cometer indelicadeza de que cometeria, certamente, de esquecer nomes, né? Mas o Igor Vitor está lembrando aqui os comentários de Elias Mariano, que foi um dos primeiros comentaristas dessa nova safra da Seleção do Povo, quando comandada por Anchieta Santos. A Leila lembrando o Abílio Barbosa e o Tito aqui conosco, dando sequência a essa história familiar, né? E tantos outros nomes que fazem parte, fizeram e continuam fazendo parte dessa história. Então, a gente quer... Essa música que está tocando, que música é essa? Você conhece? Esse é o clássico Parabéns para você.
Parabéns para você.
Não é verdade? Então,
mas Nil, eu queria, antes de você terminar o programa, convidar todo afogadense para a noite, neste cinema, né, honrar, elogiar, aplaudir esta rádio, que é orgulho de vocês. E dizer sempre... Eu gostaria, eu vou fazer uma preleção muito calma, muito devagar, didática, não é? De como isso foi fundado, a vida da diocese, não é? E depois eu gostaria que vocês me perguntassem, porque a gente vai criando um laço de conhecimento histórico desta rádio, não é? Me perguntassem a respeito de Dom Mota, como ele era, desta rádio, como começou, não é? Da continuação com Dom Mesquita, como isso foi, não é? E que hoje é um orgulho de vocês, afogadenses, e de todo o Vale do Pajeú.
Eu quero agradecer a todos vocês, foi um belíssimo encontro mais uma vez, e hoje todos estaremos juntos, se Deus quiser, no Cine Teatro São José, 8 da noite, aqui o Miguel Alcântara, que acompanhou conosco esse debate, também parte da história da emissora. Daqui a pouco, as últimas informações do programa.